Vamos contar a história do homem de chapéu branco, também conhecido como Nim Hakim. Nim Hakim era um homem que não tinha nada de especial. Um dia, quando ele passava em frente a uma casa, algumas pessoas saíram e o abordaram, pedindo: "Por favor, entre e examine nossa patroa que está doente." "Por que eu?" perguntou Nim Hakim. "Porque um sábio há muito tempo previu a doença dela e advertiu: quando ela adoecer, apenas será curada pela cor branca, a 1,70 m do chão. Estávamos procurando por esse objeto quando vimos você com um chapéu branco e nos demos conta de que tem aproximadamente 1,70 m de altura. Esse chapéu pode ser muito útil para nós." "Estranho", pensou Nim Hakim, mas ainda assim entrou na casa e parou diante do leito da senhora. Pouco tempo depois de olhar para Nim, ela se sentou, de fato, sentindo-se melhor.
"Eu sou um médico nato", disse Nim Hakim para si mesmo.
Ele se esqueceu de que era apenas um instrumento. Isso desencadeou uma série de eventos muito estranha. Nim concluiu que a vida que levava como estudante era perda de tempo. Ele sairia pelo mundo e deixaria sua marca. Nim Hakim foi primeiramente até o padeiro e pediu que ele assasse um pão para sua viagem, e botou o pé na estrada. Logo chegou a um país onde ninguém tinha ouvido falar dele, e ficou sabendo que o povo tinha um problema. Um certo elefante costumava invadir a zona rural e pisotear as pessoas até a morte.
"Eu tenho uma cura para todos os males",
disse Nim Hakim para elas, e acomodou-se para esperar pelo elefante. Pouco tempo depois, o animal atravessou retumbando as ruas da capital. Todos fugiram. E Nim Hakim fugiu também, pois percebeu que aquilo era outra coisa bem diferente de ficar parado ao lado da cama de uma pessoa doente. Mas o elefante alcançou, derrubou e comeu seu pão. Nim Hakim permanecia caído no chão, estupefato, quando o elefante começou a cambalear e as pessoas foram saindo das suas casas para ver o que estava acontecendo com seu defensor. Chegaram bem a tempo de ver o elefante emborcar e morrer. Então, eles carregaram Nim Hakim em triunfo até a presença do rei. O que não sabiam era que o padeiro, que detestava a arrogância de Nim Hakim e devia a ele uma grande soma de dinheiro, havia colocado no pão veneno suficiente para matar um elefante. O rei, exultante com a salvação do seu povo, trocou o nome de Nim Hakim para Nim Mullah. Hakim significa médico, mas Mullah significa mestre, e certamente o que Nim havia realizado era o feito de um mestre e não de um médico. "Você pode me chamar de mestre se quiser", disse Nim com desdém,
"mas exijo ser recompensado com o comando dos seus exércitos. Afinal de contas, eles foram reiteradamente afugentados por aquele elefante."
Em parte por medo, em parte por admiração e em parte pela cobiça de ter um homem tão formidável a seu serviço, o rei nomeou Marechal das Forças Armadas Nim Mullah. E esse era o seu título completo. O tempo passou e Nim dedicou vários anos a pregar sobre sua própria importância e fazer com que aqueles que sabiam de sua façanha espalhassem a ideia. Muita gente tentava copiá-lo, mas nunca tinham êxito quando olhavam para pessoas enfermas ou tentavam matar elefantes descontrolados.
"Continuem tentando", dizia Nim Hakim,
mas o fracasso de seus seguidores, assim como seu próprio sucesso, apenas contribuía para provar que ele era de alguma maneira superior. Bem, para todos os envolvidos era o que parecia. Como não havia nenhuma outra opinião sobre o assunto, Nim estava consagrado e seguro naquele papel. Um dia, o país foi invadido por um tigre devorador de homens. Periodicamente, o tigre se infiltrava nas cidades e levava consigo suas vítimas, até que o povo chamou o grande marechal Nim para salvá-lo. No comando do maior exército que o país já vira, o marechal Nim marchou ao encontro do tigre. Finalmente, o devorador de homens foi localizado por batedores. Os soldados, como de costume, fugiram em todas as direções, deixando seu líder sozinho para enfrentar a ameaça. Afinal de contas, disseram uns aos outros, ele era uma espécie de super-homem e cabia a ele realizar tarefas desse tipo. Nim, ao ver o tigre com seus próprios olhos, ficou aterrorizado e subiu na árvore mais próxima. O tigre se acomodou ao pé da árvore para esperar por ele. O cerco durou diversos dias. A cada noite, o tigre rugia e Nim tremia, e os dois foram ficando cada vez mais famintos. Após uma semana, o tigre rugiu mais alto do que nunca, e Nim, enfraquecido pelo cansaço e pela fome, tremeu ainda mais. Esse movimento fez com que a adaga de Nim se soltasse do cinto e despencasse no momento exato em que o tigre estava abrindo a boca para rugir de novo. A adaga caiu direto na garganta do tigre, matando-o imediatamente. Após algum tempo, Nim se deu conta do que ocorrera. "Eu, obviamente, sou um instrumento especial do destino e, portanto, o mais importante homem vivo, disse a si mesmo. Descendo da árvore, ele voltou ao palácio com as orelhas do tigre e foi imediatamente proclamado defensor maior do reino. Não muito tempo depois, o defensor maior recebeu a notícia de que o exército de um país vizinho estava invadindo a terra que adotara para viver. Apesar dos milagres que o haviam protegido no passado, dessa vez Nimo estava com medo. Naquela mesma noite, ele reuniu todo o ouro e toda a prata que pôde encontrar, montou em um cavalo veloz e cavalgou tentando distanciar-se ao máximo do inimigo antes do amanhecer. Na escuridão, quando ainda estava muito próximo do acampamento inimigo, seu cavalo tropeçou. Os valiosos pratos caíram ruidosamente sobre algumas pedras. Os soldados inimigos, acreditando tratar-se de um ataque, correram as armas e começaram a lutar corpo a corpo uns contra os outros. A batalha foi tão violenta que todos morreram. Nim estava agachado atrás das pedras, completamente paralisado, quando batedores do exército real o encontraram e o carregaram triunfantes até a sala do trono. Não ocorreram novas crises até o fim de seus dias e ele viveu até uma idade avançada. É por isso que se ouve falar tanto no grande Nim, que operava milagres e nunca foi derrotado. Todas as nações, mesmo sem saber, têm o seu Nim com diferentes nomes no passado romântico e distante.